Boa tarde, estamos em visão de jogo. Porto e Benfica voltaram a escorregar na jornada 19 do campeonato e o Sporting pode ter uma autoestrada para chegar ao título. Se ganhar daqui a pouco ao Paços de Ferreira em Alvalade, os Leões ficam com 10 pontos de vantagem para o segundo classificado e 13 para o Benfica, que é quarto. José Manuel Ribeiro.
Ficam, vamos a ver. Isto é tudo muito... Mesmo parecendo tão sólido, é tudo muito periclitante, porque temos ainda jogos com o Braga, jogo no Dragão, jogo com o Benfica, uhum. Temos uma segunda volta complicada, só aí estamos a falar de 9 pontos.
Não é? Também não é líquido que o Sporting perca esses jogos todos.
Também não é líquido que perca, mas ou seja, vimos o jogo da semana passada em que o Sporting aos 80 e poucos minutos...
87.
Estava a perder. Estava a perder, portanto, houve ali um... Portanto, não... E este campeonato, de facto, está... Eu escrevi que as leis da física não se aplicam nesta fase da pandemia e acho que é um bocado isso. Acho que torna-se muito difícil para ver o que é que possa acontecer. Mas sim, se 10 pontos, ficam 10 pontos, não. Passam a 10 pontos, não.
10 pontos, sim, se ganhar ao Paços de Ferreira, fica com 10 pontos de vantagem sobre o Porto.
11 pontos, Braga e 13 Benfica.
10 pontos com a segunda volta para jogar é mais do que gerível, né? Para uma equipa que ainda por cima não tem mais nenhuma prova, que se reforçou, que tem ali uma massa, uma mão de obra suficiente para um jogo por semana. É bem capaz de ser definitivo, sim.
Olha, Zé, e sem querer fazer de ti repórter de pista, mas é possível avançarmos com o 11 do Sporting, que tens aí o teu tablet e também com o teu telemóvel, a ver se conseguimos avançar. Penso que já está disponível. Não joga Nuno Santos, joga Tiago Tomás.
Sim, joga o Gonçalo Inácio também na defesa.
Uhum. O Adan na baliza, naturalmente.
O Adan, como de costume. Aqui no meio-campo, a novidade é que o Rubens escolheu o João Mário em vez de Mateus Nunes, uhum. A opção seria essa, e depois na frente
portanto João Palhinha e João Mário, é isso? No meio campo
João Palhinha e João Mário, com o Porro na direita, no Nunes uhum. Na esquerda,
okay.
E depois na frente, aqui a novidade, se calhar com alguma surpresa, é o Tiago Tomás em vez de Nuno Santos, com o Paulinho e o Pedro Gonçalves.
É, de facto, alguma novidade. Nuno Santos ficar fora do 11 inicial e Luís Freitas Lobo avançar aqui o Tiago Tomás. O que é que te parece?
Eu penso que tem a ver muito com o plano de jogo que o Ruben Amorim terá e também para o plano que pode ter para reagir ao jogo. Portanto, há como começa o jogo e depois também para ver como é que o jogo pode decorrer e também poder jogar com o banco. Agora é um jogo que apetece ver, né? Apetece ver porque é uma bela equipa do Paços, que muito bem treinada pelo Pepa, joga muito bem, tem um futebol que está um futebol atraente, mas não é um futebol romântico. Portanto, não é preciso, não se vai distinguir logo romântico ou pragmático.
Já aqui falámos muitas vezes daquele meio campo do Paços de Ferreira, com o Luís Carlos, o Eustáquio e o Bruno.
Há muitas outras formas de ser do que ou romântico ou pragmático. Né? Uhum. Podemos juntar muitas vezes o melhor de dois mundos, futebolisticamente falando, claro. E nesse sentido, eu acho que a equipa do Paços é um bom exemplo. Tem sido um bom exemplo. E veremos. Eu acho que o Sporting tem aqui um momento, de facto, chave da época. Claro que não vou dizer que o campeonato fique decidido na entrada para a segunda volta. Mas o que vai acontecer agora vai decidir o campeonato. Isto é, vai condicionar os jogos seguintes. Aqueles jogos que o Zé estava a dizer, o jogo do Dragão, que é daqui a 3 jornadas, não é?
Sim, o Sporting tem agora 2 jogos seguidos em casa. Tem este com o Paços de Ferreira, que começa daqui a pouco e que a TSF vai transmitir. E na próxima jornada volta a jogar em casa, recebe o Portimonense. E depois, na outra jornada, joga no Dragão, dia 27.
O Sporting está a ficar 12 vitórias de ser campeão. Não é? Portanto, a questão que se coloca é que mesmo esses jogos que o Zé referia, o Sporting pode geri-los com empates. Né? Portanto, não são os jogos que tem que ganhar. Se conseguir essa distância pontual tão grande, pode geri-los dessa forma.
Isso é evidente. Se o Sporting chegar ao Dragão com 10 pontos de vantagem sobre o Futebol Clube do Porto, chega ao Dragão a jogar para 2 resultados.
É isso. Agora veremos. Pá. Eu acho que o jogo 2 é um jogo que apetece ver e aquilo que tenho-te dito, não é? Eu acho que a forma de jogar do Sporting, a questão de jogar só uma vez por semana é fundamental, porque isso dá à equipa um fogo físico enorme. A forma de jogar da equipa dá-lhe a consistência de defender bem. Aliás, desde o princípio do nosso programa tenho falado da consistência defensiva do Sporting como base do sucesso desta equipa. Tem os avançados, que, claro, que falamos do Pote, falamos do Nuno, do Tiago Tomás, agora entrou o Paulinho, mas sobretudo a equipa defende bem. E acho que chegando a uma altura do campeonato em que, de facto, esse seja o ponto decisivo para depois estar numa vantagem clara, que já tem mesmo, tem que assegurar. Eu acho que tem argumentos para isso. Porque esta equipa poderia eventualmente dar indícios de conseguir ganhar jogos, mas depois ter dificuldade em segurá-los. E não. E, portanto, nesse sentido, eu acho que essa margem de ter um Sporting numa segunda volta, depois de conseguir uma vantagem na primeira volta, ter uma segunda volta para gerir essa vantagem e segurá-la, eu acho que tem esses argumentos de defender bem, sem ser uma equipa defensiva, para jogar.
José Manuel Ribeiro, mais uma rasteira para ver se é possível avançarmos também com o 11 inicial do Passos de Ferreira. Tens aí disponível também já o 11 do Passos de Ferreira e as apostas de Pepa para o jogo.
Mas esse meio campo tens sempre. Esse meio campo Matusalém do
Sim, com o Luís Carlos, não é?
O
Eustáquio e o Bruno Costa.
Não há muitas novidades. Portanto, o Jordi, o Fernando Fonseca, que é o costume.
O lateral direito.
O lateral direito. Marco Baixinho e Maracás no centro. Uhum. O Rebocho, que tem sido o lateral,
esquerdo, sim.
No meio-campo, o meio-campo
habitual.
Portanto, eu está aqui o Luís Carlos, mais central, e o Bruno Costa. E depois, na frente, há aqui uma novidade, que é o Hélder Ferreira, no lado direito, não é? O Tarcinho no lado esquerdo e o Douglas Tanque no meio. Mas aqui o nome um bocadinho mais surpreendente será o do Hélder Ferreira.
E o que é que vos parece este ponta de lança do Passos de Ferreira? Vocês conseguem imaginar Douglas Tanque num outro patamar, de uma equipa que lute para outros objetivos? Ou pensam que ele está numa equipa já no limite daquilo que são as potencialidades e as qualidades dele?
Estás-me a perguntar se ele pode jogar num grande, né? Por outras palavras, não é?
Não necessariamente num grande, mas numa equipa já com objetivos. O Passos de Ferreira está, esta época, a fazer um campeonato sensacional, mas normalmente o Passos de Ferreira não luta para estes objetivos tão da parte de cima da tabela classificativa. Imagina, por exemplo, jogar no Vitória de Guimarães, jogar no Braga, por exemplo.
Sim. Tem valor para isso, tem, para fazer parte do plantel. Se me perguntas se eu vejo como titular indiscutível de uma equipa candidata ao título, não. Agora, aqui é um jogador que tem o potencial para acrescentar dentro de um lote de três pontas de lança que tu tenhas numa equipa dessas. Eu acho que era uma boa opção, pelas características que tem, mas tinhas que ter outros diferentes dele e melhores do que ele, porque não era com ele que ias ser campeão.
Concordas, Zé?
Eu acho sempre um jogador com impacto físico pode dar jeito a qualquer equipe, e ele tem sobretudo impacto físico.
É por aí, tens de ter gajos diferentes, não é? Jogadores diferentes.
Agora um jogador
com impacto... Gajos diferentes é bom.
Agora um jogador com impacto físico tem um problema, não é? A bola tem que lá chegar e ele não costuma ser muito autónomo, não é? Há poucos jogadores que tenham essas duas características. Portanto, ele precisa sempre de alguém que lhe faça a bola chegar, sobretudo.
Zé Manuel Ribeiro, vamos puxar aqui agora um bocadinho a fita atrás, Zé e Luís, e olhar para aquela primeira parte do Porto, frente ao Boa Vista, no derby da cidade invicta, que terminou com uma igualdade a 2, num jogo que depois acabou, uma parte final, a ser dramático. Mas aquela primeira parte do Porto, Zé Manuel Ribeiro, aquilo teve muito de Fantasporto, não é?
Fantasporto, se calhar, no sentido de que houve alguma fantasia... Se calhar por parte do Sérgio, vamos a ver, houve ali muitas implicações, mas não é de estranhar que o meio campo, que é formado pelo Sérgio Oliveira
e o Fábio,
e o Fábio Vieira, tenha dificuldades em termos de reação imediata à perda da bola, de pressão, porque o Fábio Vieira claramente não está pronto para isso, ou ainda não percebeu que para jogar ali precisa ter essa capacidade.
Ainda não tem a maturidade de jogo para aquela posição, é isso?
Nunca teve. Ele só começou a jogar bem nas seleções jovens, inclusive quando passou a jogar um pouco mais descaído sobre um flanco e mais avançado. No colo central tem muitas dificuldades. Mas diz, desculpa.
Sim, mas era isso. Basicamente é isso. Portanto, é um jogador que não tem aquela característica, notou-se. Agora, o que aconteceu este ano foi exatamente o contrário do que aconteceu ano passado. Ano passado... mais ou menos por este período, quando o Sérgio precisou de gerir, as coisas até correram bem. Até correram pior quando não geriu, até. Este ano, pela segunda vez, já tinha acontecido com o Belenenses. Portanto, ele teve que gerir a equipa, teve que poupar jogadores e a coisa correu muito mal. E acho que foi exatamente a mesma coisa. A única diferença é que com o Belenenses, as mudanças, portanto, o 115 só chegou mesmo no fim. Portanto, os jogadores foram importantes, entraram só mesmo na parte final do jogo.
Uhum.
E desta vez aconteceu logo ao intervalo, a mudança Sim. aconteceu ao intervalo e o Porto deu uma volta de 180 graus e jogou de uma forma
certo.
Completamente diferente.
Mas eu não sei se vocês ficaram com essa sensação. Eu fiquei que faltou uma pergunta óbvia para o Sérgio Conceição, isto com todo o respeito pelos nossos camaradas que estiveram na conferência de imprensa e que fizeram as perguntas, e mesmo na flash, não é aqui tentar beliscar ninguém. Mas eu penso que há uma pergunta óbvia para o Sérgio Conceição que não é feita. Quando ele diz que esta foi a pior primeira parte de sempre de uma equipa treinada por ele, ou seja, não só no Futebol Clube do Porto, mas desde que ele é treinador, nunca uma equipa dele tinha feito uma primeira parte tão má como esta, a pergunta que eu acho que se impõe é, então porquê é que ele esperou pelo intervalo para mexer na equipa? Porquê é que não mexeu na... Se estava a ver que aquilo ia ser... Estava tão mau, porquê é que não mexeu na equipa mais cedo?
Sim, podia ter feito isso. Isso é lógico que sim. E, portanto, ele poderá ter dito que... Enfim, não sei. A resposta dele seria a que ele teria dado. Não, o que quero dizer... Ele fala muito na questão de que há jogadores que... Não podem ser jogador de Instagram, não é? Como ele dizia, ou de redes sociais.
E diz que para ser jogador do Porto não basta ter contrato com o Porto.
E a formação não é só... Não sei,
certo,
como,
certo.
Não é que eu quero estar a comentar em cima da declaração do Sérgio Conceição, porque isso é a opinião dele. E, agora, aquilo que estou a... Só estou a falar nisto porque tu fizeste a pergunta em relação às alterações que são feitas ao intervalo.
Uhum.
Não é? E, portanto, repara, parece que aqueles jogadores que saíram, ou parece, enfim, ou então... Pode-se concluir isso, são responsáveis ou principais responsáveis por essa primeira parte de Fantas Porto, para utilizar o teu termo. E estás a falar dos jogadores da formação, não é? Que é o Diogo Leite, que é o Fábio Vieira e que é o João Mário.
Que são os três jogadores que saem ao intervalo.
Eu, se olhar para a primeira parte do Porto, consigo encontrar razões para estes jogadores não terem rendido, do ponto de vista até das características, como falei em relação ao Fábio Vieira. Eu vejo mais o Fábio Vieira como um jogador que possa jogar como avançado mesmo, e de esquerda até um pouco sobre o lado direito, com uma grande capacidade de ir para dentro e fazer cruzamentos, e não colocado no meio-campo a dois com o Sérgio Oliveira, onde ele não tem, de facto, peso físico, nem técnico, nem tático para jogar naquela posição, ainda para mais, frente a um bom Boa Vista, que jogou muitíssimo bem, o Boa Vista do...
Naquela primeira parte
do Oswaldo. Na segunda foi diferente.
Mas teve muito bem, de facto, o Boa Vista. E atenção que o resultado ao intervalo até podia ser mais pesado para o Porto. Há duas intervenções do Marchesino muito boas a negarem dois golos ao Elis.
E já lá vou em relação ao Boa Vista, em relação ao que eu acho do Boa Vista, no jogo com o Porto. Mas em relação ao Fábio Vieira joga numa posição que não é dele. O João Mário joga aberto na esquerda, o que também é muito difícil para ele, porque o João Mário é um jogador de cola central. Lá está, aí é o contrário. Um jogador que gosta de jogar por dentro. E, portanto, estando ele a jogar na esquerda, não tendo o Porto um lateral esquerdo ofensivo, porque estava a jogar o Sarre, o Porto não tinha lado esquerdo. E, portanto, porque o João Mário não faz aquela posição. E era descompensada a equipa, até defensivamente, depois, em face destas circunstâncias. E, portanto, quando, ao intervalo, o Sérgio faz a alteração de meter o Zaidu passa a fazer todo o corredor esquerdo. E quando mete o Otávio, que joga ali entre o centro e a meia-esquerda, a equipa, claro, reequilibra-se e passa a jogar melhor. E os dois jogadores que saem, é lógico, que acabam por ser um pouco apontados como os jogadores responsáveis por essa primeira parte. Quando se olhava a primeira parte, eu vi em subrendimento muito mais um jogador como o Marega, que acho que está em subrendimento, ou até, aquilo que eu acho que é o melhor jogador do Bordo, o Corona. Portanto, eu acho que aquela primeira parte, mais do que apontar o dedo ao Fábio Vieira e ao João Mário, eu acho que os grandes pelos pesados do Porto é que estiverem em sub-rendimento naquele jogo com o Boa Vista. Outra coisa é se eles estiveram ou não com a cabeça, porque eu ouvi o Pepe no fim a falar na flash, se estiveram demasiado com a cabeça no
jogo com a Juventus.
No jogo com a Juventus.
Sim, no individual, ele queixou-se que
exatamente,
eles pensaram mais.
E aquela equipa, o Zé falou aqui na questão do jogo com o Belenenses, novamente uma gestão da equipa que não correu bem. Só terminando, o Boa Vista, primeira parte excelente, na forma como saía para o contra-ataque, defesa a três, mas com laterais projetados. Na segunda parte, espantou-me o professor, que é o mestre, que a equipa não pressionou no meio-campo. Porque, aliás, naquele momento em que o Porto fica só com o Sarre e com o Pepe, a equipa, o Porto começava a 3 a jogar na primeira parte. Começava com o Pepe, com o Diogo e com o Sarre, não é? E, portanto, na segunda parte começa quase a 2. E aquilo que me parece é que o Boavista recua muito e, em vez de pressionar as defesas do Porto, quer pressionar os médios. E naquela altura a equipa fica muito atrás. Faltou pressionar lá na frente porque o Porto estava só com 2 defesas.
Foi um derby, Zé Manuel Ribeiro, que teve tudo e na segunda parte, na reta final, até foi dramático para o Porto. O Porto consegue chegar ao empate, depois falha uma grande penalidade que podia dar o 3-2 e a cambalhota no marcador. O Sérgio Oliveira acerta no poste esquerdo da baliza de Léo Jardim e... há um golo que depois também é anulado ao Futebol Clube do Porto por uma mão do Evanilson, ou seja, o Porto festeja ali o cambalhota e depois tem que regressar à realidade de que o golo, ainda por cima com intervenção do Francisco Conceição e aquele abraço ao pai e a emoção dos dois e depois
vem um VAR e põe uma pedra em cima
e depois tem que vir o gelo todo,
incrível,
não é?
mas isso são as circunstâncias atuais que vivemos.
Mas pensa até que o lance é bem ajuizado, a bola bate no braço de Evanilson e penso que aí não há dúvida.
Sem dúvida. Aqui a questão é que o problema não são os golos que o Porto deixou de marcar. O problema é que o Porto, mais uma vez, sofreu 2 golos. O problema é que o Porto vai...
E podia ter sofrido mais, sublinho outra vez isso.
Isto é aquilo que eu disse em relação à base, base do sucesso do Sporting e do insucesso do Porto.
Exatamente. O problema é que o primeiro Porto do Sérgio Conceição sofreu 18 golos em toda a época. Neste momento vai em 21, com 2 jornadas da segunda volta. O ano passado sofreu 22 no total. Na época anterior a essa sofreu 20. Portanto, estamos aqui a falar de um abismo, de um número...
Mas também já aqui falámos em anteriores programas qualidade individual que tinha a defesa do Porto antigamente, ou num passado muito recente,
E o meio-campo também.
Não, sobretudo...
Um jogador como o Danilo, não é?
Sim, mas há aqui uma diferença substancial que são os laterais. No primeiro ano, os laterais são fantásticos. Além do Alex Sel na esquerda, que já falamos dele, há o Ricardo Pereira na direita e o Maxi Pereira. Portanto, são duas opções, duas super opções.
E o Alex Telles na esquerda?
E o Alex Telles, sim. No segundo ano mantém-se o Alex Telles, há na mesma o Maxi Pereira e o outro lateral é o Corona. Não é? Ano passado...
Havia no centro da defesa, havia Éder Militão, não há muito tempo atrás, havia Felipe... depois chegou Pepe, Éder Militão, a crise de abundância era tanta que Éder Militão até foi jogar para lateral direito.
Mas neste momento o Porto até consegue ter 2 bons centrais, não é? 2 bons centrais até tem, não é? Com o Pepe e com o Mbemba. Agora, os laterais têm características muito diferentes dos anteriores, são jogadores naturalmente muito mais... de desequilíbrio do que de equilíbrio, não é? Que são importantes pela profundidade que dão e pela quantidade de vezes que vão ao ataque, muito ao contrário dos outros. O mais parecido provavelmente seria o Ricardo Pereira, mas que era um jogador muito mais equilibrado que qualquer um destes dois, não é? E são muito inexperientes, não é? Isso nota-se, não é? Aliás, se nós pararmos em 2 erros do Zaidu, o Futebol Clube do Porto perde 4 pontos que neste momento fariam completamente a diferença.
Embora o Zaidu agora não esteja a jogar, está a jogar o Malang Sarre.
Sim, mas se pensarmos que ele está envolvido no primeiro erro, no erro que dá empate ao Sporting, no Sporting Porto, e que está envolvido no empate do Braga para o campeonato na semana passada, portanto, só essa inexperiência já pesa muito aqui. Acho que é um fator decisivo, mas também a questão da agressividade, de se terem perdido ali alguns elementos importantes.
É verdade, mas eu penso que estes 4 pontos que o Porto perde nos jogos com o Bolonense e com o Boa Vista, de facto, têm muito a ver com o 11 base que é escolhido. Acho que o Porto quer gerir ali a equipa, ponto de vista físico, em relação à quantidade de jogos e competições que vai ter.
Mas olha para o Braga. O Braga, para o primeiro jogo com o Porto, faz 7 mudanças em relação ao jogo anterior. 7 mudanças. Não é? E consegue ter uma segunda linha muito mais sólida.
Sim.
O Braga, por exemplo, faz neste jogo com o Santa Clara uma exibição de controle a partir do momento em que percebeu que o jogo...
O jogo na segunda parte.
Que já não podia tirar mais jogo.
Sim.
Consegue ter bola, consegue basicamente esterilizar o Santa Clara, ao ponto de Santa Clara não conseguir sequer entrar na área, portanto, a partir dessa altura isso nem sequer acontecia. E o Porto não consegue fazer isso. O Porto não consegue controlar um jogo, não consegue congelar um jogo, não é? E isso tem muito a ver com essa segunda linha e com a questão da formação.
Não é só o Porto, o Benfica também não consegue.
Também não consegue. Mas o Benfica já é mais natural, já está um bocado mais na raiz, é diferente, mas na raiz do que tem sido o Benfica, sim, nos últimos anos, mesmo quando está bem.
Sim, o sistema da equipa é diferente, não é? Penso que a questão do Porto foi essa, a alteração muito significativa da equipa, e isso ressentiu-se nestes jogos com o Bolonenses e com o Boa Vista, que são os pontos, são os 4 pontos que o Porto perde, que nesta altura pesam muito, não é? O impacto com o Braga acaba por ser um resultado, embora da maneira que aconteceu, o Porto teve a ganhar até o último minuto.
E jogou bem.
E jogou bem, sim. Fez um excelente jogo, aliás. Fez um excelente jogo.
O que é que vocês acharam da exibição do ponta de lança do Boa Vista, do Alberto Ellis?
Sim, já o tenho-te referido. Acho que é um jogador que joga sozinho contra o mundo. Acho que é um jogador que...
É um Marega?
Não, acho que tem mais inteligência de movimentos, muitas vezes. Na forma de jogar dentro de uma equipa pequena. Isso é o que quero dizer, porque o Marega ficou mais jogador no Porto e com o Sérgio Conceição do que era antes. O Ellis é melhor jogador agora no Boa Vista do que era o Marega no Marítimo. Isso é o que eu quero dizer.
Uhum.
Não quer dizer que o Ellis é agora melhor que o Marega, não era isso. O que eu acho é que o jogador, quando joga agora no Boa Vista, ele é um ponta-lança que se esconde muito bem. Às vezes tu vês arrancá-lo, ele arrancar de um flanco e aparecer depois numa zona interior, de repente já é ponta-lança e remata e faz golos, ou então o guarda-redes faz uma grande defesa. E é, de facto, um jogador muito, muito interessante.
E finaliza de qualquer maneira. Ele tenta, até de joelho.
Até de joelho tentou, exatamente. Mas ele claramente ele sente-se muito melhor quando tem o meio-campo sozinho, só para ele, só para...
Que joga em largura. E isso podemos, por aí, depois pegar na questão do Benfica.
Mas aquele jogo no Dragão foi...
Em relação ao que é o ataque do Benfica.
Sim. Ele naquele jogo no Dragão, no derby, estava na praia dele. Tinha muito espaço para percorrer. Talvez o Marega, se jogasse no Boa Vista...
Mas atenção. Mas
imagina que o Marega estava a jogar aquele jogo pelo Boa Vista e não pelo Porto.
Não fazia.
Se sentisse, talvez, na praia dele com muito espaço.
Mas eu acho que... Claro está, mas o Marega já jogou muitas vezes nessa praia, quando estava no Marítimo.
E funcionava também.
Não funcionava
assim
tanto.
Começou a brilhar.
Sim, arrancava da direita, mas enfim, não era bem a mesma coisa. O Marega, talvez, foi ao Porto, falhou, quando é um futebol mais de posse do Peseiro e tal, depois esteve no... Foi no Vitória, em Guimarães, que ele apareceu mais. Acho que são jogadores diferentes em determinados momentos do jogo, mas fisicamente são parecidos, mas acho que em termos de fundamento de jogo, não.
Vamos avançar e olhar também para a segunda parte do Benfica em Moreira de Cónegos. Tu querias dizer qualquer coisa, Luís?
Queria, porque quando estavas-me a falar em relação à questão dos avançados, e isso, aí pego-te já na questão do Benfica, porque tu olhas para a frente, tu percebes o que é que o Ellis quer fazer, né? Portanto, enfim, a forma como ele se movimenta e vai buscar em largura, percebes quem é que o tem que servir. Eu vejo o Benfica atacar com 4 homens, em 4-4-2, com 4 homens na frente, meio campo partido, né? Sabemos, 2 médios, Weigl, Tarato, e depois 4 homens na frente, chega a um 4-4-2 com 2 extremos. 2 extremos que são o Everton, que é um jogador que procura sempre a mesma jogada de diagonal a fletir para dentro.
E continua a não pegar?
Também, desculpa lá, mas onde é que ele se veio meter, né? Mas isso deixa-me, eu depois digo-te. Mas pronto, eu explico-te já o que quero dizer. Quem é que pega ali? 4 homens na frente. O Everton sempre na mesma jogada, em diagonal, pegando de fora para dentro. O Rafa é o outro extremo, que joga quase sempre no meio como segundo avançado. E atrás dos 2 pontas de lança, que jogam lado a lado, que nunca combinam entre eles, o Darwin e o Seferovic. Jogadores que, mais do que jogarem juntos, jogam um junto do outro, o que é diferente, muito diferente. E pergunto, e olho para aquele ataque do Benfica e pergunto, quem serve quem? Isto é, quem é que constrói a jogada e define a essência daquilo que é o passe para depois existir o remate e quem é o finalizador?
Por exemplo, no gol foi o Tarapte. No gol foi o Tarapte, muito bem.
Meteste um médio, lá está. Mas tem que haver, tu tens que encontrar uma resposta, tens, penso eu, no meu ponto de vista, claro, dentro destes 4, quem é destes 4, Cebolinha, Rafa, Darwin, Seferovic, quem serve quem? Quem passa a bola a quem? Quem é o definidor, passador, assistente e finalizador? Aqueles 4, eu acho que se o Benfica tivesse uma definição mais clara de quem apoia o ataque e quem finaliza, seria completamente diferente o que é uma zona de construção, de definição e de finalização.
Acho que ali
eu acho que não existem 30 metros, por isso tu metes, e bem, a questão de falares de um Tarapte, que de facto quando aparece é um jogador que marca a diferença, mas é um jogador muito caprichoso e instável.
Não concordo contigo.
Em quê?
Epá, num sentido, acho que há uma espécie de autogestão nessa área no Benfica, e que a solução é aquilo, uma coisa que nós falávamos muito ano passado aqui no programa, que é o Rafa, que é um homem tática. O Rafa, a tática do Benfica, o Benfica ultimamente, quando tem resultado, é pelo Rafa.
Sim, mas então, portanto, então, discordas Rafa, onda. Rafa, então, os quatro, diz-me então na frente, quem é que serve
acho
quem?
Acho que neste momento o Rafa...
Quem é que serve quem?
Ontem, enquanto o Benfica funcionou, foi o Rafa.
O Rafa que depois define
que
muito...
Define.
O Rafa que, não, não.
Mas o Rafa depois define... Mas depois continua a definir muito mal na cara do guarda-redes.
Aos 30 segundos.
Sim, quantas jogadas teve sozinho e frente ao guarda-redes? Sim,
aliás, ele no jogo da Taça de Portugal, frente ao Estoril, no António Coimbra da Mota, na casa do Estoril, ele tem uma jogada em que passa por toda a gente, entra na área e na cara do guarda-redes atira ao lado. E ontem tem também uma oportunidade só na cara do guarda-redes e remata ao lado.
Mas tu vês o Rafa, vocês veem o Rafa ou o Cebolinha como jogador de assistências? De na essência daquilo que o Benfica quer jogar, são os jogadores para assistências ou são os jogadores para
finalizar? Eu acho que concordo contigo, atenção, concordo contigo no que tu disseste, acho que o Benfica não tem um plano, não tem um processo. Não, é? Não vejo um processo.
Sim, na definição e finalização.
Não vejo um processo. Acho que o Benfica depende, nesta altura, dos rasgos de alguns jogadores. Os jogadores mais ativos são, de facto, o Rafa e o Tarabt. O Tarabt de uma forma muito mais inesperada e muito mais louca, se quisermos, não é? O Rafa, enquanto tem energia, enquanto o adversário não conseguiu pôr-lhe a mão, digamos...
Mas pensando como avançado, sempre.
Como avançado, sim. E se calhar muito mais,
finalização.
Muito mais individualmente. Mas muitas vezes também no passe.
E quem é que poderia fazer esse papel que o Luís está a falar? O Pizzi, por exemplo?
Sim, se estivesse bem.
Pode ser o Pizzi, pode ser o Tarabt noutra posição, pode ser a jogar com um segundo avançado, claro, que apoie o primeiro avançado e haja essa combinação. Portanto, eu mais do que encontrar, dar-te nomes, e já dei, não é? mas era sobretudo definir claramente quem é que serve quem. Porque olhando para aqueles quatro homens na frente, eu vejo os quatro, cada um quer resolver a jogada. Sempre que a bola está com eles, eles querem fazer gol.
No Everton, eu acho que o Everton tem uma sensação de que quando a bola vai ter com ele, ele quer ela longe. Quer entregá-la a alguém.
O que é que está a faltar? Porquê é que está a falhar o Everton de Cebolinha?
Eu acho que falta fundamentos de jogo. Sinceramente, o jogador no jogo anterior fez uma jogada fabulosa que deu um golo contra o Famalicão.
Mas é uma.
É verdade, eu sei. Agora, não, eu não posso pôr em causa um jogador.
Estamos a falar do Internacional Brasileiro.
Por isso mesmo. E o jogador desaprende de jogar. Mas achas que é possível um jogador desaprender de jogar?
Mas tu reconheces...
Se um jogador não está a render num sítio... Claro que o jogador tem responsabilidade, como é evidente. E não é só a questão da célebre adaptação. Mas há, claro, uma coisa que é... Ser treinador é saber dos jogadores, basicamente, antes de saber... E aquele jogador tem que render.
Mas não achas que há situações ali em que não reconheces o Everton? Portanto, eu conheço, não conheço profundamente o Everton, conheço razoavelmente. E o que eu via era um jogador que arriscava muito no drible, que tentava...
Com mais espaço, mas sim.
Que tentava, que não sei o quê. E vejo neste momento no Benfica, vejo às vezes com algum espaço para tentar isso e passar para o lado.
Porque não tem equipa. Lá está, pronto, ok. Está. Mas é a equipa, é a noção de equipa, a noção de fundamento de jogo.
E eram coisas que ele fazia no Brasil.
Princípios de jogo. Um jogador tem que quando tem a bola, tem que ter uma referência de comportamentos, que é, em determinado momento, tomar uma decisão e não outra. E aquilo que tu vês é um jogador a decidir por ele próprio, aquilo que me parece. Sim. Isto é, que não há um padrão.
Está a falta de processo, não é?
Sim, pode-se utilizar essa terminologia. Estou a falar de um jogador que quer interessar pelo Brasil, vence quase uma Copa América sozinho a jogar na frente de ataque, no Campeonato Brasileiro. Repara no Grêmio, é um jogador com uma capacidade de desequilíbrio brutal. Chega ao Benfica e o jogador fica claramente amputado até da forma de pensar o jogo. Eu acho que lhe falta equipa para jogar com ele. Claro que ele tem responsabilidade individual, isso não digo que não. Mas a questão do Jorge Jesus entender melhor o Everton, dentro deste processo que eu refiro, de existir claramente assistência, construção, definição, finalização, no ataque do Benfica. E por isso aparece um jogador como Tarabt, que de facto acaba por ser o melhor jogador do Benfica nesta altura a pensar o jogo. Acho que é o jogador que pensa, que pensa melhor o jogo do Benfica.
Mas essa é uma definição... Quando o Tarabt é o jogador-chave do Benfica...
Pô, mas isso já te disse. Isso que eu digo, quando se pede um número 8, não se está a pedir apenas um jogador, está-se a pedir uma equipa. Quando tu pedes um lateral, um extremo, um central, um ponta-de-lança, tu pedes jogadores para completar posições, um para fazer golos, outro para cortar a bola, outro para cruzar. Quando pedes um 8, pedes um homem para fazer uma equipa. E quando dizes que uma equipa precisa de um 8 desesperadamente, é porque precisa de um jogador para jogar e pensar o jogo. Precisa de uma equipa, de um conceito, de um processo. E por isso o Tarabt é um jogador tão importante no Benfica.
O Benfica que nunca tinha perdido pontos em Moreira de Cónegos. O Benfica só venceu um dos últimos 6 jogos do campeonato. Jorge Jesus justifica muito deste abaixamento do Benfica com a questão da Covid-19, o número de jogadores do plantel que o Benfica teve infectados, mas o Benfica já estava mal antes da Covid-19. Quando perdeu 3-0 no Bessa, não tinha jogadores infectados pela Covid-19. Quando perdeu em casa com o Sporting Braga, não tinha jogadores infectados. Quando perdeu a Supertaça, penso que só Pizzi é que estava positivo à Covid-19.
Claro que isso
é uma parte da razão. Não é?
Mas não pode justificar tudo.
Nestes momentos não, como é lógico. Claro que naquela altura sim, quando aconteceu as coisas piorou e muito, nomeadamente aquele jogo da Taça da Liga com o Braga. Não é? Uhum. Aí sim, estava latente, agora antes não, como te referiste.
Acho que a única coisa que permanece intocável desde o início da época são os momentos de fragilidade do Benfica que aparecem em todos os jogos, independentemente do Benfica estar bem ou estar mal. Tem sempre momentos
com
de
ou sem Covid.
Sempre.
Com ou sem Covid, aquele meio campo está sempre partido.
Deixa-me dizer também que fiquei com a ideia, até pelas declarações de Jorge Jesus ontem no final do jogo em Moreira de Cónegos, que esta troca de guarda-redes de Vlaco Dibs para Elton Leite é para manter. Fiquei com essa ideia. Ele não foi absolutamente claro e explícito quando falou sobre isso, mas a sensação com que eu fiquei foi que é para manter. Não é uma coisa só para ele jogou na Taça de Portugal frente ao Estoril e agora jogar este jogo Liga Europa, eu acho que é para dar continuidade.
Talvez, mas não havia o problema do Benfica se fosse um problema de guarda-redes, né? com Vlaco Dimos.
Não, também acho que não, mas só esta questão também, porque surpreendeu ontem quando vimos Elton Leite titular e Vlaco Dimos na baliza. E uma leitura possível era de Elton Leite ser titular agora frente ao Arsenal e, portanto, ele querer dar-lhe mais um jogo a titular antes do jogo com o Arsenal. E eu fiquei depois... Admiti essa leitura, mas quando ouvi falar no final do jogo, já fiquei com a ideia que era para manter mais tempo o Elton Leite e o Vlaco Dimos para já ficar no banco.
Concordo com o Luís, também acho que não é... Aliás, gostava...
Mas também acho que não tem nada a ver...
Tenho uma curiosidade extrema para saber o que tem de facto o Vlaco Dimos de tanto mal, não é? Para já terem tentado substituí-lo.
Pelo contrário, muitas vezes até tem sido ele a manter o Benfica ligado à máquina.
Mas é daquelas coisas que me fazem aperceber-me da minha ignorância no futebol.
E aquela questão do Servi, que estava para entrar, e depois o Jorge Jesus, na conferência de imprensa, diz que acaba por perder ali a noção do tempo de jogo. O que é que vocês pensam disso?
Não tenho dificuldade em comentar isso, porque é algo do que eu nunca
Mas
tinha
é estranho.
Nunca tinha visto. Sim, não é estranho, é inusitado.
Também pode acontecer. Aconteceu há pouco tempo com okay. uma coisa parecida com e pior de piores consequências com o Paulo Fonseca. Não é?
Mas isso é um jogador que tem poder de substituições.
Fez uma substituição a mais.
Isso é outra coisa. Mas isso pode acontecer às vezes naquela voragem do jogo. Tu não percebeste que já tinhas metido um jogador antes e agora ainda por cima agora com estas alterações todas. Cinco substituições em 3 momentos. Portanto, é uma coisa diferente. Eu acho que a explicação do Jorge Jesus é que me surpreendeu. Portanto, quando vi o Sérgio a querer entrar, até o Luizão estava um bocado... Até o delegado da Liga estava tudo assim um bocado a achar estranho, mas quer dizer, estamos.
Não, até nós que estávamos a relatar o jogo, eu estava a olhar para o Sérvio, estava a ver o cronómetro já.
Sim, já ia entrar.
Já com praticamente os 5 minutos, penso eu, que deu o ato esgotados. Mas vai entrar quando?
Não, mas há uma coisa que eu te digo, mas o Jorge Jesus foi sincero. Pá. Há uma coisa que ele disse, perdi a noção do tempo, achei que ainda faltava mais, de facto depois reparei, já só faltam 5. E disse para travar.
Mas mesmo que não fosse agora, 5 minutos, para quê?
Agora, diz?
Mas mesmo que não fossem uns poucos segundos, para quê? O Sérvio entra para quê? O que é que vai fazer naquele...
Sim, isso aí, pá. O que eu acho é que o que não acho normal, como é evidente, é um treinador perder a noção do tempo de jogo que está a decorrer.
Mas caro, estamos na reta final do programa. Nós normalmente não falamos muito de arbitragem, mas também falamos de arbitragem quando se justifica e tem-se justificado muitas vezes e continua muita polémica com a arbitragem, com o vídeo-árbitro, o Porto a contestar muito, a Pinto Costa a dizer que basta, o Porto a colocar tarjas nas bancadas do Dragão, a dizer basta, depois acabou por retirar essas bancadas momentos antes do início do jogo com o Boa Vista. Há aquela expulsão de Luís Dias incompreensível em Braga, pelo menos para mim incompreensível, do colombiano Luís Dias. Ontem também um penalti não assinalado sobre Vertonghen em Moreira de Cónegos, que eu também não consigo entender como é que aquele lance não é lance, como é que o vídeo-árbitro Fábio Melo, salvo erro, não avisa o Manuel Oliveira para ir ver o filme do jogo. E
sobretudo com todos os jogos temos faltas iguais marcadas no meio campo, marcadas em todos os sítios. Há uma
que é tão evidente, não é?
É evidente, sim. É estranho. É assim, este campeonato, a classificação não está explicada pelas arbitragens, de maneira nenhuma. Agora, tem acontecido coisas muito sérias que eu acho que têm a ver com aquilo que é um árbitro hoje em dia, aquilo que é um erro de direção dos árbitros e que vem de lá de cima das UEFAs e das FIFAs, que ganharam o hábito de microgerir a arbitragem com diretivas muito precisas e constantes e intervenções até exageradas. Já falamos várias vezes aqui sobre a questão da mão na bola e bola na mão, que já mudou de orientação várias vezes nos últimos anos, até o ponto dos adeptos, e os adeptos são importantes nisto tudo, os adeptos não perceberem absolutamente nada do que...
Mas, José, há lances que nós sabemos que têm leituras e que, argumentando bem, até é possível defender uma coisa e o seu contrário. Sim. Mas há outros lances. Este lance do Vertonghen é um lance que só tem uma leitura. O lance do Luís Dias, em que ele é expulso em Braga, é um lance que só tem uma leitura, não há uma segunda leitura. Eu acho que há uma unanimidade, e é neste tipo de lances que custa perceber.
Mas isso tem a ver...
que, existindo agora esta ferramenta do vídeo-árbitro, a decisão não seja uma decisão correta.
Quando tu criaste robôs que andam à procura de frases específicas para aquela situação, portanto, tu criaste robôs que não sabem pensar por si, aparentemente.
O que é que queres dizer com isso?
Estes árbitros percebem muito pouco de futebol, é o que eu acho. O Luís Godinho. Vamos a uma coisa. O Luís Godinho é um homem de boa vontade, de boa fé. Nem por um segundo eu acho que o Luís Godinho...
Mas o Luís Godinho não era o vídeo-árbitro.
Foi o árbitro. Era o árbitro do caso do...
Certo,
mas... decidiu porque foi ver.
Sim, é? Sim.
Vamos a ver uma coisa. Agora, o problema dele não é boa fé ou boa vontade. O problema dele é candura. Não é? Há um livro muito interessante que é o Cândido do Voltaire, devias ler. Que só lês a Garim Sportivo. Depois os textos de gralhas e aquelas coisas.
Sim.
Aquilo é candura, desculpa lá. Aquilo é de alguém que precisa de uma instrução direta e específica para aquela situação, percebes? Para não falhar. É o que eu acho que está a acontecer com os árbitros neste momento, sinceramente. Portanto,
estás a falar que mais do que perceber o jogo, perceber as regras.
Eles têm que perceber o jogo. Não é perceber as regras, têm que perceber o jogo.
É isso,
que perceber
é o jogo. Dizer,
e perceber outra coisa, que é, para além da lei, perceber o espírito da lei. Uma coisa
claro
é a lei, outra coisa é o espírito da lei.
Claro,
e eu acho que por vezes eles sabem a lei, mas não percebem qual foi o espírito da lei.
Acho que é a grande diferença para as outras gerações.
Eu acho que é mais o jogo. Eu acho que é perceber o jogo.
E perceber o jogo também. Sim. E na questão do vídeo-árbitro, não entendo como é que, tendo esta ferramenta, os lances acabam por ser mal decididos, lances, como eu disse, que só podem ter uma leitura que não são de duas leituras.
Podem ter várias leituras, e o Mourinho esta semana por acaso pegou bem no assunto.
Achas que este lance do Vertonghen, por exemplo, pode ter duas leituras?
Pode, o chamado penalti moderno, como o Mourinho estava a falar, porque há ali um toque.
Mas aquilo, este é um penalti no tempo de 1960 e em 2020, não.
Não é isso, não, é um penalti moderno no sentido, não é este lance especificamente, repara, porque o tocar, a partir do momento em que existe contacto, tu podes decidir que é uma falta, e através de um instrumento como o VAR, nós trabalhamos em televisão, enfim, já comentei milhares de jogos, e tu, com a imagem em câmara lenta, frame a frame, tu vais ver o contacto, e a partir do momento se há queda, tu tens tudo para suportar uma decisão de que é falta. Agora, isto não é perceber do jogo. Não é. Isto é exatamente o oposto. É como se lhe tocar com o nariz ou se tocar com um dedo, há contacto. Se o jogador cai a seguir, e se tu pões isto em câmara lenta, frame a frame, tu podes dizer que houve ali contacto e caiu. Agora, é causa e efeito? Não é. Estás a perceber? E, portanto, é por isso que esse lance que tu dizes pode ter essas duas interpretações. É causa e efeito? Repara, o movimento que é feito...
Eu mantenho a minha... É um lance, para mim, claro de penalti.
Mas eu não estou a discordar.
Assim como o de Luís Dias, é um lance claro que o jogador não tem intenção nenhuma. Não há ali... Não há motivo nenhum para a expulsão do jogador. O jogador não consegue travar...
Eu não estou a discordar de ti em relação a se é penalti ou não é penalti. O que eu te estou a dizer é que é possível essas duas interpretações à luz de um instrumento que subverte completamente o que é o movimento natural dos jogadores.
Sim, tens razão. Há um excesso de análise, claramente.
Claro, é isso, onde eu quero chegar.
Meus caros, vamos ter que fechar. Voltaremos na próxima segunda-feira com mais um Visão de Jogo. Só para terminar, Francisco Conceição voltou a entusiasmar-me quando entrou o filho de Sérgio Conceição. Penso que é claramente, com todo o respeito pelos outros filhos de Sérgio que jogam a bola, que jogam futebol, é claramente o que tem um talento acima da média. Penso que vai ser um craque mesmo.
Já é um craque. Eu acho que aquele golo para eles vai valer sempre, não é?
Sim, para eles.
Para
sim.
Eles o golo valeu, emocionalmente valeu sempre.
Mas rápido, temos que ser rápidos.
Mas repara na diferença física, e estamos a falar de um jogador com 1,70m, fala na diferença física que existe entre ele e o Fábio Vieira e o João Mário. Porque ele entrou capaz de fisicamente jogar um jogo da Primeira Liga.
Meus caros, vamos olhar agora para outros resultados importantes desta 19ª jornada do campeonato. A goleada do Portimonense, 4-1 ao Gil Vicente, com um golaço de Ailton Boa Morte. A vitória do Rio Ave em Guimarães, por 3-1. O triunfo do Farense, agora orientado por Jorge Costa, foi à Choupana ganhar 3-2 ao Nacional da Madeira. E temos agora Famalicão e Boa Vista nos dois últimos lugares do campeonato. O que é que querem destacar disto que eu agora aqui referi?
Você sabes que há as vitórias, não é? Eu não quero começar a destacar uma derrota, mas mais que é questão de vitória. Acho que o Vitória ainda não conseguiu perceber. Porque a equipa joga bem, e temos falado nisso, mas não sabe jogar em casa, aquilo que me parece. Uhum. O futebol que a equipa tem fora e a qualidade com que... Não é uma questão de jogar em contra-ataque ou ser obrigado a jogar em casa em ataque continuado, até porque já nem tem a pressão do público para isso.
Tem 5 derrotas em casa, ainda não perdeu fora.
Exatamente, é isso mesmo que te queria dizer. E, portanto, eu acho que a equipa em casa quer sentir-se um grande. Não é? Mesmo sem público, quer sentir um grande, jogar como um grande. E jogar como um grande é pressionar o adversário, não o deixando de respirar. E o adversário também sentir que está perante um grande e jogar muito atrás. E a verdade é que, por mais que os adeptos do Vitória e o Vitória queira isso, a verdade é que ainda não é. Esperemos que seja, está a uma distância dos 3 primeiros, dos 4, com o Braga, não é? Inclusive. E, portanto, isso sente-se muito nestes jogos em casa. Porque a equipa aí fora joga bem, espera na expectativa, uhum. É agressiva, sabe no contra-ataque, gera muito bem os momentos do jogo. Em casa, expõe-se muito. Este jogo com o Rio Ave é tremendo. A equipa joga com uma defesa tão subida e o Rio Ave joga golos em contra-ataque. Boa o regresso do Camacho ao futebol português. E o Rio Ave ganha bem o jogo daquela maneira, nos desequilíbrios do Vitória. Porque o Vitória quer ser grande demais, eu acho, nos jogos em casa.
Duas vitórias consecutivas do Rio Ave de Miguel Cardoso a colocarem a equipa de Vila do Conde a respirar bem melhor no campeonato. O Rio Ave que recebe na próxima jornada o Famalicão. Pensas que esta entrada de Rafael Camacho pode ser ali a peça que faltava no ataque do Rio Ave, Daniel Ribeiro?
Não havia propriamente um excesso de jogadores criativos e rápidos no Rio Ave, mas eu acho que o mais interessante até... É o novo Miguel Cardoso, se quisermos. Nós já tínhamos falado sobre isso. Eu acho que ele está muito mais calculista e menos apaixonado do que quando a primeira passagem.
Mais pragmático e menos romântico?
Sim, sem dúvida nenhuma. Acho que este jogo que ele fez, que o Rio Ave fez em Guimarães, não sei se teria sido possível na primeira passagem dele pelo Rio Ave, a não ser eventualmente contra um grande, talvez, mas não... Não creio que ele tivesse jogado assim. Portanto, foi um jogo muito mais... Não quero dizer inteligente, porque ele não deixava de ser inteligente quando a primeira passagem, mas muito mais adequado àquela circunstância, às características do Guimarães, e se calhar ao momento do Rio Ave. Ele até falou nisso, não é? O Rio Ave, neste momento, não tem nenhuma margem para jogar de outra forma, para não jogar pelos pontos e com o máximo, e aproveitando o máximo o que lhe é dado. E acho que tem corrido bem, acho que começa-se a perceber, mas de facto, entre os jogadores que se acrescentam, o Camacho está a ser o que aproveitou melhor nestes dois primeiros jogos, pelo menos.
E o Portimonense, 4-1 em casa ao Gil Vicente, números gordos nesta vitória da equipa do Portimonense e aquele golaço do Ailton Boa Morte. É um golo que vale o bilhete, se existisse público nas bancadas, este é aquele golo que vale o bilhete.
Acho que o Portimonense já temos falado aqui várias vezes. Eu acho que tem bons jogadores. É uma equipa um pouco estranha, não é? Em relação àquilo que me parece muitas vezes a exigência. Não está em causa o Paulo Sérgio, não é isso. Mas o clube todo, de facto, tem esse entendimento do projeto do Portimonense. Mas é um Gil que apareceu muito cansado no jogo. Isso sentiu-se muito. Mas eu acho que, sobretudo, estas equipas que estão... A distância pontual é muito curta, que está neste momento, se olhares para a metade da tabela, estás a falar de 3, 4 pontos, não é? Portanto, não há aqui uma... Portimonense há pouco, agora está com 19.
Não é? Agora está com 19 e o Gil Vicente está com 16 e na linha, abaixo da linha d'água, Boa Vista e Famalicão com 15, ou seja, do Portimonense.
4.
Para os clubes que estão abaixo da linha d'água, Boa Vista e Famalicão, 4 pontos.
Estás a falar até o 10º classificado, não é?
Estamos a falar até ao 11º classificado, que é o Portimonense,
é isso,
com os tais 19 pontos.
Portanto, a diferença é mais de meio campeonato, né, que está metido, que está engarrafado em 4 pontos. Portanto, as equipas são muito semelhantes no valor, são muito diferentes na forma de jogar, mas acabam por ser semelhantes no equilíbrio de valores que têm. É sempre aquele velho debate. Eu penso que há um nivelamento por baixo. Não consigo encontrar aí uma qualidade que me diga que há um nivelamento por cima. Há bons jogadores interessantes, mas
não são assim muitos.
Mas vocês não conseguem encostar.
Não é? Sim,
vocês não conseguem encostar mais de umas ideias de jogo do que de
sim,
outros?
Sim, claro que sim. Mas isso já é outra. Já é uma questão, enfim, estética, ou de cada um de gostar mais de um estilo de jogo. Lá está, eu gosto de ver a equipa do Portimonense. Repara, gosto de ver, mas se calhar é mais pelos jogadores. Eu gosto, tenho falado bem do Ricardo Soares e do Gil. Não consigo olhar para aquela equipa do Famalicão e detectar um sentido para a equipa, embora tenha bons jogadores. Deixa-me dizer que é um treinador que muitas vezes, e tu às vezes também não gostas da equipa. Não gostas?
Eu?
Enfim, sim, já disseste que é uma equipa que não... Que é o Tondela. O Paco Estarano tem mais ideias do que as pessoas possam pensar. Ele já esteve em Portugal, como adjunto do Quique.
Do Quique Flores do Benfica.
E dentro da priorização tática, dentro daquilo que ele fala de futebol, o que ele percebe do jogo e do treino. Eu acho que o Tondela é uma equipa que tem coisas interessantes. Claro que é uma equipa com muitas limitações em muitos momentos do jogo. Mas é uma equipa que, para os problemas que tem, joga melhor do que poderia, do que deveriam outras equipas com melhores argumentos, como é o caso do Portimonense. E acho que o Tondela vai se aguentando, está neste momento, enfim, não se pode dizer que esteja tranquilo, mas olha-se para a classificação, a equipa está fora da linha d'água, enquanto que Boa Vista e o Portimonense e o Gil, que parecem melhores equipas, estão lá enfiadas.
Isé Manuel Ribeiro, tarefa complicada, de facto, para Silas, para tentar esta época manter o Famalicão na primeira liga.
Isso também é o padrão de treinador contratado pelo Famalicão.
Sim, nós já discutimos isso. Se calhar não é o mais correto. Mas o Famalicão faz-me lembrar aquilo que nós dizíamos no início da época, quando tínhamos uma série de equipas incompletas, pela forma como foi a pré-temporada. E só que passou este tempo todo e o Famalicão está na mesma. É a mesma equipa, não é a mesma equipa.
A questão é que não é a equipa para sofrer.
Está incompleta, é? De outras formas, não é?
Não vês equipa para sofrer, vês o Tondela é uma equipa para sofrer. Este Famalicão é uma equipa para jogar, não é uma equipa para sofrer. Vai ser sugada para a luta pela permanência e vai ser um território que eles não conhecem.
Exatamente. Mas continua a ter muito espaço em branco, ou seja, ali muita coisa para preencher na equipa ainda, apesar deste tempo todo que passou.
E grande entrada do Jorge Costa no Farense?
Já foi o segundo, mas sim.
Aquele por ganhar, depois das derrotas que teve.
Primeiro, sim, foi muito em cima. Três golos fora não é mau. Acho que vai ser um trabalho difícil. Não sei se o Farense tem tantas armas como isso para este combate. No início da época parecia uma equipa, se calhar, com mais potencial. Neste momento, depois de explorado esse potencial, já não tenho tanta certeza que dê para mais, que seja uma equipa que tenha assim muito mais para dar do que aquilo que vimos até agora.
Continua a destacar-se o Ryan Gold?
Continua. Não é novidade para nós, não é? O jogador sempre jogou bem mesmo.
Mas quem
quando...
mais? A questão é essa.
Mas
quem mais no Florença? A questão é essa.
Sim, tem ali outro jogador, aquele Amino, gostei muito dele mesmo no Leixões.
Esteve bem neste jogo, esteve bem.
Tem, joga bem. Não, a equipa tem coisas interessantes. Agora, o que eu acho é que quando chega este... Ainda estamos longe do final, né? Estamos a começar a segunda volta. Mas há equipas que não têm a vocação depois para esse tal de sofrimento. Repara, às vezes há equipas com um tipo de jogadores mais... enfim, mais, digamos, mais da classe nobre, digamos assim, do futebol, como somos do Famalicão, que, enfim, que é um projeto, já aqui falámos várias vezes, mais de compra e venda, do que verdadeiramente pensado no presente, serem sugadas para uma luta que não, para a qual não estão vocacionados. O Tondela já nasceu a pensar nisto. E aqui também entra depois o debate em termos, como te dizia, em relação ao Boa Vista. Não é? O Boa Vista foi um clube... Eu ainda não percebi bem verdadeiramente o que é o Boa Vista em termos de investimento, ou quem investe no Boa Vista, ou quem ia investir no Boa Vista, e o que é que se investe no Boa Vista. Os jogadores que chegaram, desde o Rábio Garcia, de repente percebeu-se que era ali um pequeno Lille que ia aparecer. Eu acho que o Boa Vista tem que decidir o que quer ser. O Boa Vista não pode ser nem o que foi, porque já não existe a dinastia da família Loureiro. Não pode ser, claro, como é evidente, um Boa Vista à imagem de uma equipa pequena que tem uma história a honrar, mas também não pode ser um clube que esteja à venda, não é? Que esteja no mercado. Quer dizer, o Boa Vista parece-me um clube que, nesta altura, está à espera que alguém o compre ou que alguém fique com ele. Reparo, o Boa Vista tem que saber reinventar. O Boa Vista vive num limbo existencial quase neste momento.
Mas
não é?
Achas que a grande diferença é esta época? Porque até aqui... O Boa Vista tinha consciência da situação em que estava.
Exato.
Jogava todos os anos em sacrifício, não é?
E agora?
Sabia o que precisava. Eu acho que a tua perspectiva é muito interessante. A ideia de que, de repente, temos equipas em Portugal que acham que vão jogar para o espetáculo, que vão jogar para serem sensações num campeonato, mais do que estarem ali entranhadas naquelas 12, 13 equipas que vão de facto sofrer até ao fim da época, não é? É que ainda por cima é capaz de ser verdade, é capaz de ter havido essa ilusão, que é mesmo uma ilusão grande em algumas equipas, acho que isso é possível.
Sim.
Meus caros, vamos para o final do programa de hoje, do nosso podcast do Visão de Jogo. Vamos lançar aqui um olhar para o futebol brasileiro, porque Flamengo e Internacional de Porto Alegre estão a decidir o título no Brasileirão. Defrontam-se domingo no Maracanã e um ponto separa as duas equipas. O Internacional de Porto Alegre tem 69 pontos e o Flamengo tem 68 pontos e vai jogar em casa. Faltam duas jornadas para acabar o campeonato.
É a penúltima jornada. O São Paulo caiu, não é? Já agora o Crespo, que tanto aqui tenho falado, assinou para o São Paulo. Vai atrasar o São Paulo e vais ver que ele vai chegar rápido a um nível alto. Já chegou, não é? Vinha a Copa Sul-Americana. Mas no Brasil, a recuperação do Flamengo, o Inter perdeu, tinha a vantagem, tinha 4 pontos. A questão do jogo que o Sport Recife a meio da semana. Mas para quem fala tanto nos problemas das arbitragens em Portugal, eu ontem estava a ver os jogos do Campeonato Brasileiro, que foram ao mesmo tempo.
Sim, e houve um...
Dois, foi nos dois sítios. Ao mesmo tempo estava a jogar o Flamengo com o Corinthians e o Vasco...
E o Vasco com o Inter.
Com o Inter, e o Vasco precisa para não ser divisão. E de repente houve dois golos, que decidiram os resultados para a vitória do Flamengo e para a vitória do Inter, que, sem ação do VAR...
No Inter, sim. No Inter é o VAR, é um gol muito parecido com aquele que o Braga reclamou em Moreira de Cónegos. Ou seja,
sim, mas
há um fora de jogo claro
e, é isso?
E o VAR não assinala.
Não assinala porque estava descalibrado.
Também
estava descalibrado, exatamente. Aconteceu ao mesmo tempo a mesma coisa, enfim, coincidência, no jogo do Flamengo. E o gol do Gabigol...
Eu estive a ver o outro.
Sim, e o gol que dá a vitória ao Flamengo. Gabigol também é um lance passível de VAR, mas também o VAR não...
Também estava descalibrado.
Também, ao mesmo tempo. Portanto, os dois jogos jogaram sem VAR, basicamente. Mas isso foi depois avisado às equipas. E das duas formas foram resolvidos a favor do Inter e do Flamengo, que assim mantém só um ponto para jogarem agora essa final, não é, de campeonato, metida na penúltima jornada.
No caso do Inter era muito óbvio. Uma coisa.
Sim.
Ainda bem que não andam a calibrar pneus, não é? Era um perigo.
Mais
não é?
Nada.
O Dourado, o golo do Dourado, era óbvio, sim, parecia, pelo menos. Mas...
Sim, parecia muito claro a mim, não parecia a vista.
Mas de facto é muito estranho, porque o Brasil, enfim, não é que seja um mundo à parte, mas sabemos que é um bocado específico nestas particularidades e ao mesmo tempo o VAR falhar em dois.
Mas quem é o favorito, na vossa opinião, para ganhar o Brasileirão? O Flamengo, por jogar em casa?
O Inter é a melhor equipa, para mim. O Flamengo tem melhores jogadores, isso sabemos desde o início. Mas o Inter é a melhor equipa. Mas teve uma quebra, depois voltou, porque o Inter... Agora é o Abel Braga o treinador, mas foi o Codê que fez a equipa, que está a treinar o Celta, depois quebrou muito, agora voltou novamente. Mas tem sido um campeonato que São Paulo parecia ter o título ganho e foi para ali abaixo com o Fernando Diniz, que foi despedido. Portanto, neste momento, mesmo sendo o jogo no Maracanã, eu vejo o Inter mais forte, mas veremos.
Zé?
Não sou especialista, sou brasileiro, João. Não tenho parabólica.
Não, ainda não é preciso de parabólica. Canal 11 está transmitindo os jogos.
Não, mas tenho visto alguns jogos. Como disse, vi o Vasco da Gama com o Inter. Também achei o Inter uma equipa razão. Não foi um jogo propriamente...
Patrick, bom jogador do Inter.
Não foi um jogo propriamente entusiasmante. Agora, é aquilo que a gente já falou muitas vezes. Olha-se para a equipa do Flamengo e não se percebe muito bem como é que aquilo não funciona melhor e como é que aqueles jogadores não explodem, não aparecem. Portanto,
quem é esse Patrick, Luís?
Sim, é um dos jogadores do Inter, mas isso podemos falar para a semana melhor, quando,
depois dos
jogadores
jogo.
Todos. Sim.
Tem que calibrar para o
Não, eu gosto do Thiago. Se falas do Inter, para mim o jogador é o Tiago Galhardo, né? que é um grande avançado. Avançado, segundo avançado, pode jogar mais atrás, como médio, talvez seja até mais médio ofensivo. Jogador facilmente para jogar na Europa.
Voltaremos a este tema no próximo programa, recordando que vamos ter uma semana de jogos europeus com o Porto a jogar Champions. Recebe a Juventus de Cristiano Ronaldo, a Juventus que perdeu para o campeonato no terreno do Nápoles por 1-0. Vamos ter o Benfica na quinta-feira a jogar com o Arsenal, jogo em Roma, a servir de casa para o Benfica. O Arsenal que no campeonato este fim de semana goleou 4-1 o Leeds United em casa, jogo em Londres, e também na quinta-feira o Sporting de Braga a medir forças com a Roma na Pedreira em Braga, a Roma que para o campeonato acabou de bater a Udinese por 3-0, jogos
subiu
para...
no terceiro lugar exatamente como o Braga.
Exatamente, também no terceiro lugar, agora isolado o Sporting de Braga, também resultado do empate do Benfica em Moreira de Cónegos. Estes jogos europeus, naturalmente, para acompanharmos com relato integral na TSF. Voltaremos na próxima segunda-feira com mais um Visão de Jogo, com o João Vieira hoje no vídeo, como sempre, e com o Joaquim Pedro no comando do áudio do nosso Visão de Jogo. Voltamos então na próxima segunda-feira para mais um Visão de Jogo, porque você já sabe, não chega a olhar para o jogo. É fundamental ver o jogo. Um abraço e até para a semana.